Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 19 de maio de 2022.
E vamos ao destaque do dia, ampliação de investimentos e recuperação de vagas de emprego.
O governo mantém estimativa de crescimento da economia do país em 1,5% este ano. Gabriela Noronha.
Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os dados sobre o nível de atividade confirmam as expectativas de que o Brasil continua em recuperação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ações de desenvolvimento econômico sem deixar de lado a preservação ambiental.
Em evento sobre meio ambiente no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro destaca potencial do Brasil na chamada economia verde.
E nesse ainda novo mercado da economia verde, o Brasil desponta-se com uma potência inigualável.
Planejamento familiar com o apoio do SUS.
Ministério da Saúde oferece de graça métodos anticoncepcionais. Cleide Lopes.
O SUS disponibiliza diversos métodos contraceptivos, além do DIU, tem o diafragma e os preservativos femininos e masculino e pílula.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A atividade econômica brasileira deve crescer 1,5% este ano.
Para o ano que vem, a alta deve ser de 2,5%.
O Ministério da Economia manteve as estimativas de crescimento apresentadas em março.
A inflação deve ficar em 7,9%.
A expectativa de crescimento para este ano do Produto Interno Bruto Brasileiro, que mede a evolução da atividade econômica, foi mantida em 1,5%, sendo projetado crescimento de 2,5% a partir de 2023. Os números fazem parte do Boletim Macrofiscal, divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. Segundo o secretário de Política Econômica, Pedro Kalman, a melhora no desempenho do PIB brasileiro tem ocorrido pela retomada no setor de serviços e ampliação dos investimentos.
Um dos impulsionadores desse crescimento é a retomada do setor de serviços, com o arrefecimento da pandemia. Desde o momento mais crítico do impacto econômico da pandemia, em maio de 2022, o volume de serviços tem crescido a uma taxa anualizada de 15% e já está no nível mais elevado desde maio de 2015. Outro impulsionador do crescimento tem sido o investimento. A produção de bens de capital já tem uma alta acumulada de 22% desde abril de 2020 até março de 2022.
O boletim macrofiscal destaca ainda que o mercado de trabalho continua se recuperando. A retomada da atividade no setor de serviços tem possibilitado a ampliação dos postos de trabalho, reduzindo a taxa de desemprego, que recuou para 10,8%, o menor nível desde o primeiro semestre de 2016, como explica o subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Economia, Fausto Araújo.
No primeiro trimestre deste ano, o setor de serviços contribuiu com a criação líquida de empregos com carteira assinada de mais de 430 mil vagas. Foram criados só nesses três meses mais de 580 mil novos postos de trabalho. E incluindo também os dados no setor informal, estamos falando nesses primeiros três meses de 1,5 milhão de novos trabalhadores no mercado de trabalho.
Segundo o governo, as projeções de crescimento para 2022 e 2023 se baseiam em dados positivos do mercado de trabalho e em aumento do investimento privado nos próximos anos, em decorrência de privatizações e concessões. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os dados sobre o nível de atividade confirmam as expectativas de que o Brasil continua em recuperação.
Como nós controlamos os gastos, desindexamos despesas ao longo da pandemia, nós nos recuperamos com muita rapidez, saímos de déficit para equilíbrio. 26 estados estão numa situação fiscal extraordinariamente melhor do que tinham há um, dois, três anos atrás, e também 5 mil municípios em condições melhores, exatamente porque nós soubemos controlar as despesas durante a pandemia.
A inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deverá atingir 7,9% em 2022 e cair para 3,6% em 2023. Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que mede a inflação das famílias mais pobres e é utilizado para a correção do salário mínimo, a projeção para 2022 é de 8,10%. As projeções levaram em consideração fatores como a alta de alimentos e dos combustíveis. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil é uma potência no mercado da chamada economia verde, que prevê a remuneração de ações de desenvolvimento sem deixar de lado a preservação ambiental.
Foi o que afirmou hoje o presidente Jair Bolsonaro, que participou do Congresso Mercado Global de Carbono no Rio de Janeiro.
Ao chegar ao Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro encontrou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, no Jardim Botânico, onde está sendo realizado o Congresso Mercado Global de Carbono. Bolsonaro plantou uma palmeira imperial e seguiu para um almoço com empresários e embaixadores. Em discurso, destacou a presença de 18 embaixadores e a importância do Brasil para a economia verde.
O Brasil deixou de ser um país do futuro, é um país do presente. E nesse ainda novo mercado da economia verde, que o Brasil desponta-se com uma potência inigualável.
O presidente também disse que o Brasil é um porto seguro para o mundo.
A confiança, a certeza nos contratos, o que o Brasil representa, levando-se em conta até mesmo outros países. Aqui é um porto seguro para todos os senhores.
O Congresso Mercado Global de Carbono teve início nesta quarta-feira e termina na sexta. Em 3 dias, mais de 100 especialistas, entre empreendedores e líderes de grandes corporações nacionais e internacionais, estão juntos para debater e propor soluções inovadoras e de tecnologia. A ideia é que o país se torne um exportador de energia verde para o mundo e caminhe para a neutralidade em emissões de gases de efeito estufa. Reportagem Cláudia Boyunga.
E no segundo dia do Congresso Mercado Global de Carbono, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que o Brasil tem diversas oportunidades na área.
O chamado crédito de carbono funciona assim: quem reduz mais as emissões gera créditos e vende para quem não conseguiu atingir esses objetivos.
O Brasil está entre os países com maior potencial para se beneficiar desse mercado, recebendo investimentos e gerando renda.
Em mais um dia de debates, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, destacou a publicação de decreto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O ministro disse que o Brasil já começou a fazer negociações com alguns países para dar início ao mecanismo de forma bilateral. Joaquim Leite ressaltou que o país não quer perder a oportunidade de liderar as exportações de crédito de energia limpa e impulsionar a economia verde no país.
O objetivo desse mercado nacional que foi desenhado é você trazer receita extraordinária. Você está fazendo um projeto que evita emissões de diversas fontes, traz viabilidade e a gente traz o futuro para hoje. Nós estamos com um pé no futuro e o crédito de carbono pode adiantar esse futuro. Nós temos diversas oportunidades para ajudar a descarbonizar o mundo.
O secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, disse que o Brasil já deu o primeiro passo com a criação de base para que possam ocorrer acordos entre países. A próxima etapa é a criação de um mercado de carbono no Brasil, o que, segundo ele, desperta interesse da iniciativa privada.
A criação de um mercado de carbono no Brasil, o interesse é muito grande do setor privado e exemplo disso é a participação aí muito significativa de representantes no mais alto nível de empresas brasileiras que têm todo o interesse e também em participar desse novo mecanismo que se criou, que é um mecanismo de incentivo à descarbonização, não é de punição, é de incentivar as empresas nos diferentes setores a que elas possam encontrar os caminhos para utilizar menos carbono.
O Congresso Mercado Global de Carbono é realizado pelo Banco do Brasil e pela Petrobras e tem apoio institucional do Ministério do Meio Ambiente e do Banco Central do Brasil. O encontro conecta estratégias corporativas, projetos e cases, além de orientar políticas públicas que impulsionam a economia verde no Brasil. Reportagem Carla Fagundes.
Na hora hora de fazer o planejamento familiar, é possível contar com o apoio do SUS.
O Ministério da Saúde oferece de graça anticoncepcionais, como pílula, diafragma, DIU e injeções mensais.
Além disso, distribui as camisinhas feminina e masculina.
Recentemente foi aprovada a incorporação de uma nova fórmula de contraceptivo injetável no SUS.
Mais apoio à mulher que quer prevenir a gravidez.
A brasiliense Rayane Estácio da Silva é mãe do pequeno Nicolas, de 5 anos. A gravidez não programada aconteceu quando ela tinha apenas 16 anos. Hoje, em um relacionamento trabalhando e na faculdade, outro filho ainda não está nos planos. Por isso, ela optou por colocar o dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU.
Eu usava injetável, mas eu acabei esquecendo e aí eu optei pelo DIU.
O DIU é um dos métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. É um dispositivo em forma de T colocado dentro do útero que libera uma pequena quantidade de cobre para impedir que os espermatozoides fertilizem os óvulos. Ele pode ficar em torno de 10 anos na mulher. Em Brasília, a médica da família Fabiana Fonseca fala que cada vez mais mulheres buscam a unidade de saúde para colocar o dispositivo.
No início, as pacientes que mais procuravam mulheres casadas que tinham já muitos filhos, ou mesmo que não eram casadas, mas com uma quantidade maior de filhos, muitas que queriam ligadura tubária, então vamos botar o DIU. Agora, o perfil mudou, porque são pacientes jovens que ainda não têm filhos, ou que têm um filho, mas que normalmente elas estão na escola ainda, adolescentes.
No Amazonas, está sendo feito um projeto para a implantação do DIU. A chefe do Departamento da Rede de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde do Estado, Neilane Macedo, contou que mais de 1.100 dispositivos já foram aplicados e a ideia é ajudar as mulheres que precisam de apoio.
O projeto de implantação do DIU, ele tem como objetivo principal a redução da morte materna e a redução por hemorragias. Então, além de controle da natalidade, o DIU vem para combater esses indicadores de saúde.
O SUS disponibiliza diversos métodos contraceptivos, além do DIU, tem o diafragma e os preservativos femininos e masculinos. E pílula. Entre os métodos permanentes estão os procedimentos de laqueadura e de vasectomia. A gerente da Unidade Básica de Saúde de Brasília, Débora Moura, explica que as portas estão abertas para quem busca um método contraceptivo.
As unidades básicas de saúde, elas estão compostas por equipes de saúde da família. Essas equipes de saúde da família têm portas abertas para o público que buscar a unidade para atendimento de planejamento familiar. Então, dentro da equipe de saúde da família, a mulher ou o homem, ele é acolhido. A eleição é feita junto com a equipe, com o usuário, do melhor método que se aplica. E aí, esse método é disponível dentro da farmácia básica, não só na nossa UBS, mas em qualquer UBS, o usuário tem acesso a essa medicação.
E agora será incorporada uma nova fórmula de anticoncepcional injetável. A recomendação é da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. As áreas técnicas terão até 180 dias para efetivar a oferta às mulheres que procuram o SUS. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na sessão de ratificação de posse de ministros do TST, o Tribunal Superior do Trabalho.
Tomaram posse a ministra Morgana Richa e os ministros Amaury Rodrigues e Alberto Balazeiro, que já haviam sido empossados de forma administrativa durante a pandemia.
Já o desembargador Sérgio Pinto Martins, do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região em São Paulo, foi empossado como novo ministro da Corte.
Ele ocupa a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Alberto Bresciani.
Acesso a mais de 2.500 exposições, mostras e atividades.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da programação da Semana Nacional de Museus, que segue até domingo.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Submarinos, aviões, blindados e satélites.
Os produtos fabricados pela chamada indústria de defesa envolvem muita tecnologia.
E para ampliar a interação entre as Forças Armadas, as indústrias e os centros de tecnologia, o Ministério da Defesa participa de uma feira do setor em Santa Catarina.
Começou nesta quinta-feira na base aérea de Florianópolis a segunda edição da Expo Defense, feira de tecnologias e produtos de defesa, em Santa Catarina. Além de aproximar as empresas catarinenses às Forças Armadas, o evento visa reforçar a importância do desenvolvimento do setor de defesa. Até sexta-feira, a exposição reúne profissionais do segmento, autoridades civis e militares e representantes governamentais e de instituições de ensino superior. Nos estandes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, o público poderá conhecer projetos estratégicos para a defesa do país, além de equipamentos militares. Já no estande da defesa, estarão expostas ações do Ministério em benefício da indústria de defesa brasileira. O chefe de gabinete da Secretaria de Produtos de Defesa, General Duizite Brito, comenta a participação do Ministério da Defesa no evento.
Santa Catarina tem muita tecnologia, tem muitas iniciativas que contribuem para os projetos estratégicos, bem como para as novas tecnologias que estão sendo pesquisadas com o objetivo de manter o desenvolvimento daqueles itens de defesa e segurança que interessam à autonomia tecnológica do Brasil e à sua soberania.
Estudo do Comitê da FIESC, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, mostra que em 2021 a indústria catarinense vendeu mais de R$302 milhões em itens diversos para as Forças Armadas. O presidente do Comitê da FIESC, César Augusto Olsen, destaca a importância do setor de defesa para a economia do Estado.
Os números que foram apresentados pela FIESC de ofertas e vendas para as Forças Armadas significam muito para Santa Catarina. Nós somos um estado extremamente diversificado na área metalmecânica, agroalimentar, têxtil, moveleiro, serviços e tecnologias que estão sendo demonstradas na nossa segunda SC Expo Defense.
Nos estandes das forças na feira, os visitantes irão conhecer vários equipamentos. Entre os destaques, uma maquete do primeiro submarino com propulsão nuclear da Marinha e o projeto Astros 2020 do Exército para a fabricação de lançadores de foguetes de longo alcance. A Força Aérea está presente com uma réplica em tamanho real do novo caça F-39 Gripen, usado em ações de defesa aérea, ataque e reconhecimento. Reportagem Lani Barreto.
E você tem acompanhado esta semana aqui na Voz do Brasil como o programa Calha Norte do Ministério da Defesa vem mudando a vida de pequenas comunidades na região norte do país.
Entre as ações, o investimento foi feito pelo programa em centros comunitários. Tem levado educação e lazer para crianças e idosos.
A repórter Ana Graziela Aguiar visitou alguns desses locais e conversou com os moradores que frequentam os centros.
A 58 quilômetros de Manaus está o município de Rio Preto da Eva. A cidade tem pouco mais de 30 mil habitantes. Foi em um centro social que encontramos idosos e crianças juntos, se divertindo. Ayrton Freitas tem 12 anos e está sempre com os amigos no centro.
Gosto de brincadeiras de cantorias, de correr e de desenhar algumas vezes.
A coordenadora do centro social, Alessandra Rabelo, explica que o local mudou totalmente a realidade do bairro.
Desde quando inaugurou o centro social, a gente consegue fazer, chegar mais próximo às famílias, trazer políticas públicas, né? Política de assistência social, educação, saúde.
O centro recebeu R$250 mil de recursos do programa Calha Norte, que atua na construção de equipamentos sociais na área amazônica. A poucos quilômetros dali, encontramos uma outra obra, dedicada à terceira idade, e que também teve verba do programa. Aqui, os idosos aprendem a ler, têm aulas de artesanato, de educação física e até de dança. 22 deles estão matriculados na classe de alfabetização. A coordenadora do Centro de Idosos, Ana Reis, que também é professora, fala com alegria sobre a possibilidade de apresentar o mundo das letras para outras pessoas.
E eu vejo eles muito alegres, muito felizes. E quando a gente lê, eu contei várias histórias para eles e muitos sentiram esse desejo, que não sabiam nem assinar o nome.
Uma vez na semana, a aposentada Maria Irlândia da Cunha vem ao centro.
Aqui a gente aprende a fazer jarro, aprende a confeitar sabonete, aprende a bordar.
Dona Marta Pinto frequenta o centro desde que ele foi inaugurado há 2 anos. Quando pergunto o que ela mais faz por aqui, ela não tem dúvidas.
Ah, eu gosto muito assim de dançar, eu gosto de conversar, achar graça e eu me sinto muito bem.
O centro tem hoje 340 idosos inscritos, tanto da zona rural como da área urbana. Reportagem Ana Graziela Aguiar.
A tabela de frete para caminhoneiros passou por mudanças.
A tabela de frete era alterada a cada 6 meses pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ou sempre que o preço do diesel oscilava mais de 10%, para mais ou para menos.
Com a medida provisória publicada pelo governo esta semana, o preço de referência passa a ser atualizado sempre que a oscilação for de 5%. Em razão das flutuações que o mercado de combustíveis tem sofrido.
A tabela de frete foi criada para ser um preço de referência, evitando que os caminhoneiros recebam menos que o suficiente para a prestação do serviço.
O cálculo leva em consideração, além do preço do combustível, fatores como custos de mão de obra, seguros e depreciação do veículo.
A Petrobras teve um lucro de R$ 2,7 bilhões nos primeiros 3 meses deste ano.
Um aumento de quase 70% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Os principais fatores que favoreceram o resultado foram o crescimento de 12% na receita bruta e a redução de custos usuais, como pessoal, materiais e serviços contratados de terceiros.
Mais de 2.500 eventos em quase 900 museus de todo o país.
São mostras, exposições e atividades que ocorrem até domingo na Semana Nacional de Museus.
O evento quer aproximar a população desses espaços, principalmente agora com a reabertura desde o início da pandemia.
Com olhares curiosos, Evelyn Soares e Stephanie Cordeiro percorreram as galerias da exposição Brasilidade Pós-Modernismo no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. As estudantes ficaram impressionadas com a mostra de arte que reúne obras inéditas de 51 artistas de diversas gerações, como Adriana Varejão, Arnaldo Antunes e Ernesto Neto. A mostra traz uma reflexão sobre o legado da Semana da Arte Moderna, marco oficial do modernismo brasileiro em 1922. Para Evelyn, a visita teve ainda um significado especial, já que foi a primeira vez que esteve em uma exposição.
Eu tenho um trabalho de escola, e aí eu vim com a minha amiga para a gente poder ver umas obras, essas coisas. É maravilhoso, eu nunca tinha visto umas obras tão perfeitas.
A exposição em Brasília é apenas uma das 2.500 atrações da Semana Nacional de Museus, evento que acontece até o próximo domingo em todo o país. A 20ª edição da semana traz o tema O Poder dos Museus. O objetivo é atrair a população para os museus e ampliar a visibilidade desses espaços. O evento também marca o retorno do público, como explica Carla Cruz, diretora do Departamento de Difusão, Fomento e Economia dos Museus.
2 anos após uma pandemia que atingiu o mundo e que fez com que todos nós nos readequássemos a novas rotinas, os museus voltam com muita força. Em 2022, é uma honra podermos receber os nossos públicos, os públicos dos museus, sob a luz dessa reflexão.
Neste ano, a Semana de Museus conta com a participação de 877 museus, distribuídos em 379 municípios de todo o país. No Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, por exemplo, educadores convidam os visitantes para a atividade Cantos de Pindorama, quando o público poderá conhecer as contribuições dos idiomas tupi-guarani e das línguas de matriz africana nas nomeações do território nacional. O publicitário Daniel Silva esteve na atividade e comentou que a semana é fundamental para incentivar a ida do público aos museus.
A gente descobriu as origens dos nomes dos estados, né? Em Rio de Vitória, chama o Capixaua, que é bem da vertente indígena. Isso acho que contribui muito para as pessoas chegarem mais perto, conhecerem um pouquinho, né, do que tem aqui a oferecer. Normalmente é um preço que é acessível, mas hoje na verdade, né, por ser gratuito, chama muito mais. A gente vê que eu nunca vim aqui e estava tão cheio igual estou vendo hoje.
Ao longo de 20 edições, a Semana dos Museus contabiliza mais de 14 mil participações e 43 mil eventos realizados em todo o território nacional. Para conferir a programação deste ano, acesse o site gov.br/museus ou as redes sociais do IBRAM Museus BR. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal julga constitucionais normas da chamada Lei Seca do Trânsito Brasileiro.
Superior Tribunal de Justiça mantém afastamento de prefeito acusado de fraude na cidade gaúcha de Cachoeirinha.
Aplicativo de transporte deve indenizar passageira ameaçada e assediada durante corrida.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal validou a regra do Código de Trânsito Brasileiro que pune com multa o motorista que se recusa a fazer o teste do bafômetro.
Também foi declarada constitucional a norma que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais. Repórter Ricardo Moreira.
O relator da ação, ministro Luiz Fux, explicou que não é possível alegar que a pessoa está produzindo prova contra si mesmo quando faz o teste do bafômetro. Ele concluiu que a multa é uma sanção administrativa e não uma condenação ou presunção de prática de delito ou mesmo a imposição de pena criminal. Desta forma, não afeta os direitos fundamentais do condutor. Como resultado, todas as normas da Lei Seca questionadas nas três ações julgadas em conjunto pelo plenário do STF foram consideradas constitucionais.
O prefeito de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, Volmir José Mickbraier, continua afastado do cargo.
A decisão de manter o afastamento é do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Fátima Uchoa.
O prefeito é acusado de liderar grupo que teria fraudado a licitação de serviços de limpeza urbana em Cachoeirinha com superfaturamento de mais de 3 milhões de reais. A pedido do Ministério Público, o político está afastado do cargo e proibido de frequentar a prefeitura desde setembro de 2021, por ordem do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Por unanimidade, a sexta turma do STJ denegou habeas corpus. Para o relator ministro Rogério Schietti Cruz, a decisão que definiu o afastamento apontou haver indícios de que Mickbraier seria o líder de organização criminosa no executivo local e teria intensificado a conduta ilícita mesmo após o deferimento de medidas cautelares pela Justiça.
Aplicativo de transporte deve indenizar passageira ameaçada e assediada durante corrida.
A decisão é da segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Neto Costa.
O aplicativo de transporte terá que indenizar a passageira em R$5 mil por danos morais. Ela sofreu abusos e ameaças de um motorista credenciado durante corrida. O entendimento foi de que a empresa ocasionou o dano moral de forma indireta, uma vez que permitiu que profissional com desvio de conduta tivesse acesso à plataforma e que, mesmo depois de ser contatado pela passageira, o aplicativo não fez nada para reparar sofrimento psicológico decorrente da conduta do motorista.
O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Prefeitura de Pedranópolis a uma empresa de segurança ao pagamento de indenização de R$6 mil por danos morais a uma mulher transexual.
De acordo com o processo, a autora da ação estava na festa do peão, promovida pela Prefeitura quando foi impedida de usar o banheiro feminino.
Ela demonstrou por meio de provas que o acesso ao banheiro só era liberado para uso mediante a apresentação de documento que comprovasse a troca de nome e de sexo.
Conforme a sentença, a abordagem foi grosseira e constrangeu a autora da ação perante o público do evento. A decisão foi unânime.
Fato ou boato?
A suspensão da coleta de biometria nos cartórios eleitorais desde 2020 por causa da pandemia não proíbe o eleitorado de votar.
Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves.
É fato que o cadastramento de impressões digitais está suspenso. Mas é falsa a informação de que, por falta dessa coleta, eleitores estariam impedidos de votar. A ausência da biometria, por si só, não impede de forma alguma o exercício da cidadania. Vote consciente sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Vai a sanção MP que possibilita mais recursos para o sistema prisional. Aprovado mais de 6 bilhões de reais para a compra de vacinas contra o novo coronavírus. O presidente do Senado diz que a análise da reestruturação de carreiras do Poder Judiciário está condicionada à votação sobre o fim dos supersalários. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que abre a possibilidade de aumento de recursos para estados e municípios investirem no sistema penitenciário. A MP seguiu para a promulgação. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
Os repasses obrigatórios da União para as unidades da Federação hoje são fixos, 40% da dotação orçamentária do Fundo Penitenciário Nacional. Com a alteração, passa a ser de, no mínimo, 40%. Ou seja, mais dinheiro poderá ser encaminhado aos estados e municípios, como explicou o relator Lucas Barreto, senador do PSD do Amapá.
Com o repasse ao Distrito Federal, aos estados e aos municípios, estes podem estabelecer executar as ações e estratégias diversas, como, por exemplo, a construção, manutenção e ampliação de unidades prisionais. Antes, o percentual do repasse era fixo em 40%, com a medida provisória tornou-se um percentual mínimo de 40%, permitindo maior aporte para os entes federados.
Além das transferências obrigatórias, os estados podem ter acesso a verbas adicionais do FUNPEM por meio de convênios.
O Senado também aprovou a proposta que regulamenta atividades de empresas que combatem pragas urbanas. Insetos e pequenos animais que se proliferam nas cidades, como baratas, ratos e escorpiões, são alguns exemplos. A reportagem é de Pedro Pincer.
O objetivo do projeto é estruturar o setor, já que as empresas controladoras desses insetos e animais atuam obedecendo a normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mas sem legislação específica. O relator Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, acatou emenda que estabelece que deverão ser utilizados preferencialmente produtos químicos e métodos que não afetem a saúde humana. Ele afirmou que o Senado precisa priorizar a saúde da população.
É claro que, em última instância, a preferência por produtos que não afetem a saúde caberá ao consumidor, mas é a atribuição desse Parlamento contribuir em seu papel legiferante para a salubridade da sociedade em uma casa comum e se posicionar firmemente nesse sentido.
O texto, que determina que aplicadores, operadores e técnicos sejam submetidos a treinamento específico e periodicamente atualizado, retorna para a Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o adicional por tempo de serviço para o Judiciário e o Ministério Público poderá ser votado pelo plenário se tiver acordo de líderes, mas condicionou essa análise à apreciação de um projeto que acaba com os penduricalhos dos salários dos servidores públicos. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a votação da proposta que reestrutura as carreiras do Poder Judiciário e do Ministério Público está condicionada à apreciação de um projeto que acaba com supersalários. A PEC prevê um aumento automático de 5% dos vencimentos a cada 5 anos, o chamado quinquênio, e ainda permite que o tempo de trabalho de juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, promotores e procuradores fora de suas carreiras seja contabilizado. Segundo estimativas, o pagamento desse adicional por tempo de serviço vai custar R$7,5 bilhões por ano. Ao destacar que esses gastos serão do próprio Poder Judiciário, Rodrigo Pacheco declarou que a aprovação dessas duas iniciativas vai trazer economia aos cofres públicos.
As duas proposições legislativas fecham a porteira para desmandos, para distorções, para excessos e estruturam carreiras. E é muito razoável ter-se o aumento pelo tempo de serviço e não o aumento pela pela criação de um auxílio qualquer, que às vezes não tem nem justificativa, então eu considero que são medidas que, ao contrário, elas fecham essa porteira das distorções.
A proposta do adicional por tempo de serviço está pronta para ser votada pelo plenário. E o projeto do fim dos supersalários está na Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, lamentou as mortes dos policiais rodoviários federais Márcio Hélio Almeida de Souza e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, assassinados por um homem abordado pelos policiais na rodovia BR-116, em Fortaleza. Ele denunciou as dificuldades enfrentadas pelos policiais no Brasil, agravadas, na sua opinião, pela decisão do Superior Tribunal de Justiça de que a abordagem, a busca pessoal, a partir de agora, tem que ser feita com caráter objetivo.
Isso me faz pensar que algumas pessoas que ocupam algumas instituições talvez não vivam na mesma realidade que muitos brasileiros, não sintam o mesmo temor e talvez não tenham a mesma sensação de insegurança que o nosso país vive.
O senador lembrou que os policiais já sofrem com a desvalorização salarial, profissional e no Rio Grande do Norte as unidades estão praticamente precárias. E acrescentou que a decisão do STJ torna cada vez mais impraticável a função de policial militar numa sociedade violenta, o que contribui cada vez mais com a sensação de impunidade. Stevenson também se referiu ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de questionamento sobre o uso do bafômetro e a proibição da venda de produtos alcoólicos nas rodovias. Para ele, a legislação conhecida como Lei Seca salvou muitas vidas ao longo dos anos e evitou inúmeros acidentes. Por isso, não deveria ser suavizada. O Senado aprovou a medida provisória que garante mais 6,4 bilhões de reais para a compra e a distribuição de vacinas contra a Covid-19. Parte dos recursos será destinada à Fiocruz para a produção de 120 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Repórter Rodrigo Rezende.
Publicada no final de 2021, a medida provisória 1083 libera 6,4 bilhões para aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid-19. Desse montante, 3,6 bilhões serão destinados à Fiocruz para a aquisição de 120 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Já o restante dos recursos, no total de 2,8 bilhões, serão usados para a compra de imunizantes de outras empresas. A relatora da MP, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, afirmou que esses recursos representam a possibilidade real do salvamento de vidas.
Como médica, quando eu vejo esses valores, eu transformo em quantas vidas nós vamos salvar. São centenas, milhares de brasileiros e brasileiras que vão ser beneficiados com esses recursos aqui que foram destinados para essa medida provisória.
A medida provisória segue agora para a promulgação. E por falar em vacinas, você já conferiu se pode tomar a sua terceira dose ou a dose de reforço contra a Covid-19? E a vacina contra a gripe, já está disponível na sua cidade? Vacine-se e fique protegido!
Em um novo relatório, a instituição fiscal independente apontou uma melhora geral no cenário econômico brasileiro. No entanto, segundo a IFE, parte do resultado se deve à inflação. Hoje, o governo elevou a expectativa de inflação em 2022 de 6,5% para 7,9%. Repórter Roberto Fragoso.
O ambiente de instabilidade internacional, reforçado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, provoca retração da economia e inflação em todo o mundo, em especial pela falta de insumos. A alta nos preços, aliada à recuperação de setores como comércio e serviços e ao aumento no consumo esperado pela liberação do FGTS, elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto de 0,5% para 1% em 2022. Mas esses indicadores devem ser vistos com cautela, explica o diretor da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury.
O quadro fiscal em relação ao que a gente previa em dezembro de 2021, ele é melhor. Por outro lado, a principal contribuição, especialmente agora no curto prazo, continua vindo da inflação. Então não é o tipo de contribuição que a gente espera ajudando as contas públicas.
A inflação deve fechar o ano em 7,9%, mais que o dobro da meta de 3,5%. Cury explica que, em um segundo momento, medidas para conter essa alta nos preços, como o aumento dos juros, devem desacelerar a economia.
E o Senado vai analisar a MP que permite a renegociação de dívidas com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, de contratos formulados até o segundo semestre de 2017. A proposta foi aprovada pela Câmara na última terça-feira.
Para estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias e de até 360 dias, a MP concede desconto de até 12% do valor principal, com desconto total dos encargos para a liquidação do restante à vista. Se o estudante optar pelo parcelamento, haverá desconto de 100% de juros e multas e prazo de até 150 meses para a quitação. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova a regulamentação do ensino domiciliar no Brasil.
Decisão do TCU sobre venda da Eletrobras repercute entre deputados.
Parlamentares destinam mais de R$1 bilhão a estados atingidos por chuvas.
Boa noite. Os deputados aprovaram duas medidas provisórias com crédito de mais de R$1 bilhão para o enfrentamento das consequências das chuvas do fim de 2021 em vários estados. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou duas medidas provisórias que abrem crédito extraordinário de quase R$1,2 bilhão para os Ministérios da Cidadania e da Infraestrutura, recursos destinados a enfrentar as consequências das chuvas ocorridas no início do ano, principalmente nos estados de Minas Gerais e Bahia. As duas medidas provisórias foram editadas em dezembro e janeiro e entraram em vigor imediatamente, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional para justificar os gastos extras não previstos no orçamento. Uma das MPs autoriza gastos de R$700 milhões para o Ministério da Cidadania atender os desabrigados, que somaram mais de 50 mil nos dois estados. Desse total, R$500 milhões foram destinados à estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e R$200 milhões para a distribuição de alimentos. A MP teve parecer favorável do relator, deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais.
Eu tive a oportunidade de acompanhar desde o início as fortes chuvas que atingiram o nosso estado em meados de dezembro de 2021 e no início de 2022 e o impacto que foi causado em todo o estado, atingindo um volume significativo de municípios, precisamente 400 municípios atingidos em estado de calamidade.
A Câmara aprovou ainda a medida provisória que autoriza o uso de R$418 milhões para a reconstrução de estradas afetadas pelas chuvas no Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. As obras são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O relator, deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, defendeu a aprovação da medida.
Os deputados que são de estados, como o meu, foram afetados pela chuva, sabem o quanto é importante essa medida provisória. Nós, que vivemos num país que o transporte majoritário é o transporte rodoviário, infelizmente, convivemos com estradas que estão em ruínas, oferecendo periculosidade e risco para as pessoas, para os usuários.
As duas medidas provisórias que abrem crédito extraordinário para o enfrentamento das chuvas que atingiram o país no início do ano seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, registra a realização da Expo Leste 2022. Exposição industrial que acontece até o dia 22 de maio em Governador Valadares. O deputado parabeniza a Associação Comercial e Industrial do município pela iniciativa.
Leonardo Monteiro destaca projeto de sua autoria aprovado recentemente que inclui municípios do leste mineiro na área de atuação da SUDENE e que vai garantir que a região receba 5 novas agências do Banco do Nordeste.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, aproveita a celebração dos 204 anos do município de Nova Friburgo para pedir que os governantes socorram a indústria de moda íntima, o comércio e o turismo local. O deputado conta que a região enfrenta dificuldades desde 2011, quando foi alvo da maior tragédia climática do Brasil.
Além disso, na avaliação de Luiz Lima, Nova Friburgo precisa ter reestruturados o trânsito, a rede de ensino municipal e a segurança pública. De acordo com o deputado, o município tem potencial para ser considerado um símbolo do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro.
Ricardo Silva, do PSD, destaca os investimentos feitos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a partir de recursos de emendas parlamentares federais e da Assembleia Legislativa Estadual. Segundo ele, entre 2019 e 2022, foram destinados R$ 40,7 milhões para o município.
Ricardo Silva informa que o Hospital das Clínicas recebeu R$ 8,5 milhões, que foram usados na compra de um robô com habilidade para fazer cirurgias minimamente invasivas. O congressista também ressalta que o orçamento anual do Hemocentro de Ribeirão Preto dobrou de R$ 7,5 milhões para R$ 15 milhões com a ajuda de recursos de emendas. Homenagem.
Fábio Henrique, do União de Sergipe, exalta os 47 anos de fundação da TV Atalaia. De acordo com o deputado, a emissora se notabilizou por ser a caixa de ressonância da sociedade e um elo de ligação entre o povo e as autoridades do Estado.
Fábio Henrique informa que ingressou no sistema Atalaia de comunicação aos 19 anos de idade. O parlamentar se orgulha em participar da história da emissora e de programas importantes, como o Balanço Geral Manhã.
Hildo Rocha, do MDB, parabeniza a cidade maranhense de Estreito pelos 40 anos de emancipação. O deputado cumprimenta os moradores e os administradores locais e diz se sentir honrado em colaborar com o desenvolvimento do município.
Hildo Rocha informa que destinou emendas parlamentares para a urbanização da orla do Rio Tocantins, para o Centro de Convivência para Idosos e a Casa de Farinha, para a pavimentação de bairros e estradas municipais, para a construção de sistemas de abastecimento de água e para comprar equipamentos agrícolas para auxiliar a população local.
Economia.
O TCU, Tribunal de Contas da União, decidiu por 7-1 nesta quarta-feira autorizar o governo federal a dar continuidade ao processo de desestatização da Eletrobras.
A estatal é uma sociedade de economia mista federal com a maior parte de suas ações com direito a voto pertencentes à União, o que corresponde a cerca de 72% do controle da empresa.
O Congresso Nacional já havia aprovado o projeto que permitia a desestatização da Eletrobras. Agora, com a autorização do TCU, uma parte das ações será ofertada à iniciativa privada. No entanto, parlamentares da oposição são contrários ao processo.
Paulão, do PT, é ex-funcionário da empresa de eletricidade de Alagoas e afirma que a preservação da matriz energética de um país é fundamental para qualquer projeto sério de nação.
Paulão ressalta que o relatório do ministro do TCU, Vital do Rego, apontava várias ilegalidades no processo de venda da Eletrobras e que a venda deveria ser anulada.
De acordo com o Zé Neto, do PT da Bahia, estudo técnico do próprio Tribunal de Contas aponta uma defasagem de R$ 46 bilhões no valor total da privatização.
Na avaliação de Zé Neto, o Brasil não pode abrir mão de um patrimônio público tão estratégico para o desenvolvimento do país. Ele lembra que os Estados Unidos, muitas vezes usado como exemplo de Estado mínimo, controlam 48% de sua energia, inclusive com o apoio do Exército.
Merlong Solano, do PT do Piauí, analisa que o governo federal tenta transferir a sua responsabilidade sobre o sistema elétrico para o setor privado, seguindo na contramão de uma política responsável sobre fontes alternativas de energia.
Na opinião de Merlong Solano, a privatização da Eletrobras retira o Brasil do diálogo mundial sobre o futuro da energia e vai gerar aumento da tarifa para a população.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, classifica a venda da Eletrobras como um crime contra o patrimônio nacional. Ele destaca que técnicos do próprio Tribunal de Contas da União apontaram irregularidades no processo de venda.
Pedro Kizai também critica a falta de estudo sobre o possível aumento no preço da energia com a privatização. Ele avalia que o tema merece mais debate, uma vez que a venda da empresa afetará a segurança energética e a soberania nacional.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, lamenta que o TCU tenha aprovado a privatização da Eletrobras. Segundo o deputado, se a decisão tivesse sido tomada de forma técnica, os ministros teriam rejeitado a proposta de venda.
Bongás afirma que o processo apresenta uma série de irregularidades, como a subavaliação de preços da estatal.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, anuncia que a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara aprovou a convocação do novo ministro das Minas e Energia, Adolfo Saxida, para falar a respeito da privatização da Petrobras.
Ivan Valente também critica que Adolfo Saxida, antes mesmo de assumir o Ministério de Minas e Energia, anunciou como sinalização para o mercado financeiro que tinha a intenção de privatizar a Petrobras.
Segurança Pública. Jones Moura, do PSD, convida todos os guardas municipais do Rio de Janeiro a participarem de um encontro na cidade de Maricá, no dia 21 de maio, para debater as demandas da categoria.
Jones Moura ressalta que um dos temas do encontro vai ser a proposta de emenda à Constituição, que inclui a Guarda Municipal entre os órgãos de segurança pública do país. O deputado explica que a proposta irá trazer um melhor entendimento sobre as atribuições desses profissionais.
Direitos Humanos. Preocupado com a chegada de uma frente fria em várias regiões do país, Nilton Tato, do PT de São Paulo, defende a aprovação da proposta que cria a Política Nacional para a População em Situação de Rua. O deputado argumenta que, em períodos de temperaturas extremas, essas pessoas são impactadas tanto pelo frio quanto por enchentes ou seca.
De acordo com Nilton Tato, somente em São Paulo, a população de rua cresceu 31% nos últimos 2 anos, chegando a 32 mil pessoas em 2021. Na visão do parlamentar, é necessário criar diretrizes unificadas que protejam esse segmento, de acordo com o clima específico de cada região.
Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, registra o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. A deputada explica que a escolha da data se deve ao assassinato de Araceli, uma menina de 8 anos que foi drogada, estuprada e morta por jovens no dia 18 de maio de 1973, em Vitória.
Soraya Manato salienta que esse tipo de crime ainda é recorrente nos dias de hoje e acrescenta que a data serve para incentivar ações que alertem sobre a importância da prevenção à violência sexual. A deputada pede que pais e familiares fiquem atentos para identificar qualquer tipo de mudança comportamental da criança e do adolescente.
Educação. O plenário aprovou o projeto que permite que pais ensinem seus filhos em casa. A proposta, conhecida como homeschooling, foi tema de intensos debates na Câmara, como conta o repórter Antônio Vital.
Uma discussão que se arrasta há mais de 20 anos teve o primeiro capítulo encerrado na Câmara com a aprovação do projeto que autoriza o ensino domiciliar no Brasil, ou seja, os pais que quiserem poderão educar seus filhos em casa, longe da escola. O plenário aprovou a nova modalidade do ensino, mas com uma série de exigências, entre as quais a de vínculo do aluno com uma instituição de ensino formal. O primeiro projeto sobre o assunto foi apresentado em 2001 e de lá para cá, pelo menos outros 10 projetos parecidos foram analisados. 4 deles foram rejeitados na Comissão de Educação. Outros 6, inclusive um apresentado pelo governo em 2019, foram reunidos em um só texto pela relatora, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. O texto da relatora permite que os pais ou responsáveis optem pela educação domiciliar na educação básica, mas obriga a matrícula da criança ou do adolescente em uma instituição de ensino credenciada. Também exige que pelo menos um dos pais tenha curso superior ou educação tecnológica completos. A proposta ainda obriga o cumprimento do conteúdo previsto na Base Nacional Comum Curricular, o acompanhamento das atividades dos alunos por professor da escola em que ele estiver matriculado e a apresentação trimestral de relatórios de desempenho. O projeto prevê ainda a fiscalização da modalidade pelo Conselho Tutelar e uma avaliação anual de desempenho. Perderá o direito à educação domiciliar quem for reprovado nessa avaliação 2 vezes seguidas ou 3 não consecutivas. Mesmo com as exigências, o projeto foi duramente criticado pela oposição. Para o deputado Bacelar, do PV da Bahia, o ensino domiciliar prejudica os direitos das crianças e tem consequências negativas para a socialização e o contato do aluno com a diversidade de opiniões e ideias.
O homeschooling é uma medida equivocada, um retrocesso para a educação e para a democracia. As famílias já têm o seu direito garantido para a escolha da educação de crianças e adolescentes. Podem escolher qual escola, qual linha pedagógica. A educação domiciliar fere o direito do estudante de respeitar as suas próprias escolhas, que podem ser diferentes da sua família.
Deputados contrários ao ensino domiciliar também apontaram o risco de violência doméstica e abuso sexual contra crianças e adolescentes que não frequentarem escolas, ambientes onde, segundo eles, casos como estes podem ser detectados. Foi o que disse a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo.
E no dia do combate à exploração sexual infantil, essa é uma mensagem horrível que essa Câmara dos Deputados dá. Um projeto que não olha de forma atenta para que a gente evite o trabalho infantil, para que a gente evite a exploração sexual, a violência doméstica, é irresponsável e é uma mensagem muito negativa de que, nesse momento, a Câmara dos Deputados não se coloca do lado da garantia dos direitos de nossas crianças.
O texto principal do projeto foi aprovado por 264 votos a 144, depois de muito debate, discussão e plenário. Os defensores da proposta argumentaram que o projeto dá liberdade para os pais optarem pela modalidade de ensino que considerarem a mais adequada para seus filhos e apenas regulamenta uma prática já seguida na informalidade por cerca de 11 mil famílias no país. E o risco de abuso sexual decorrente do ensino domiciliar foi rechaçado com veemência pelo deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, autor de um dos projetos reunidos no texto final. Segundo ele, a escola tradicional também é fonte do que chamou de riscos, o que provocou discussão no plenário.
Não há pai educador da educação domiciliar que faz pedofilia com os filhos. A reclamação que nós temos nas escolas públicas brasileiras, em escolas confessionais brasileiras, em escolas particulares brasileiras, é o ensino da sexualidade precoce nas escolas. Ensinar o menino a usar a camisinha dentro da escola é o professor dar nota mais alta para que os meninos aprendam a beijar na boca da escola. Hipocrisia!
A discussão sobre ensino domiciliar já foi parar no Supremo Tribunal Federal, que em 2018 considerou a modalidade constitucional e um direito da criança e de sua família, desde que regulamentada em uma lei federal e desde que cumprida a obrigação de educação até os 17 anos, supervisão, avaliação e fiscalização pelo poder público e garantia de socialização dos alunos. A maior parte das exigências contidas no texto aprovado não estava prevista nos projetos anteriores e a relatora, a deputada Luísa Canziani, explicou que as salvaguardas foram acrescentadas como maneira de atender recomendações do Supremo e tirar da ilegalidade as famílias que já praticam a modalidade.
Famílias estão sendo perseguidas. Elaboramos um substitutivo para que a gente dê esse direito às famílias, vinculamos essas famílias a uma escola, elencamos a necessidade de haver uma formação mínima para esses pais ou para esses preceptores, colocamos a necessidade de haver o convívio dessas famílias entre si, ou seja, o projeto traz uma série de balizas para que a gente possa assegurar o desenvolvimento pleno dessas crianças.
Entre outras exigências, o projeto aprovado obriga o controle da frequência, que ficará a cargo da escola e não poderá ser inferior a 75% das aulas, e não autoriza a opção pela educação domiciliar pelo pai ou responsável que for condenado ou estiver cumprindo pena por violência doméstica ou familiar, abuso sexual, tráfico de drogas ou qualquer crime hediondo. O projeto dá ao aluno da educação domiciliar os mesmos direitos dos alunos da modalidade tradicional, em termos de reconhecimento, participação em concursos e processos seletivos. A proposta que autoriza a educação básica em casa seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, critica o projeto que regulamenta o ensino domiciliar. O parlamentar ressalta que a prioridade do país deve ser o aprimoramento da educação pública, responsável por 48 milhões de crianças.
Professor Israel Batista alerta que o ensino domiciliar gera uma série de riscos, como a possibilidade de aumentar o número de crianças abusadas, violentadas, desnutridas ou isoladas do mundo externo. Para ele, a presença na escola é um direito das crianças e não uma opção dos pais.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acredita que o projeto que regulamenta o ensino domiciliar esconde uma visão elitista, onde há um medo da pluralidade. O parlamentar argumenta que a ultradireita sempre fez isso pelo mundo e recorda que Hitler chegou a queimar livros porque queria impedir a disseminação de ideias diferentes das dele.
Rogério Corrêa analisa que o fortalecimento da escola pública é importante não só do ponto de vista pedagógico, mas também ideológico e social. Na visão do deputado, tentar mudar o modelo com educação domiciliar é um desserviço ao povo brasileiro, especialmente para os que precisam da escola pública.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, é contra o projeto que regulamenta o ensino domiciliar. Segundo o deputado, é preciso destacar que 80% dos casos de abuso sexual contra crianças ocorrem dentro das próprias famílias.
Na avaliação de Joseildo Ramos, se o Estado brasileiro não tem condição de garantir um ensino de qualidade em toda a extensão territorial do país, também não terá capacidade de fiscalizar milhares de famílias que optarem pelo homeschooling.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite a você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.